O nosso assunto agora é saúde. Nós vamos conversar com a doutora Vânia dos Santos Nunes, endocrinologista e também pertence à Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo. Ela fala de Botucatu, lá em São Paulo, e já está conosco. Doutora Vânia, bom dia!
Bom dia!
Doutora Vânia, o assunto que vamos abordar aqui é a acromegalia. A gente já trouxe aqui uma explicação superficial, né? Mas o que é acromegalia, hein?
Isso, então, a acromegalia é uma doença, né? É uma doença rara, não é uma doença frequente, em que o paciente acometido vai ter um tumor benigno na hipófise, que é uma glândula que fica dentro da nossa cabeça, e esse tumorzinho, né, que é um adenoma, ele produz hormônios de crescimento. Aí o indivíduo, ele vai ter aumento, né, de extremidades, então aumento das mãos, aumento dos pés, aumento do nariz, aumento da língua, né, aumento da orelha.
Essa alteração pode ser percebida já nos primeiros anos de vida?
Então, na realidade, a acromegalia mesmo, ela surge no adulto, né? Então, naquele indivíduo acima de 18 anos que a gente chama. Aí, se esse...
Perdemos o contato por um momento aqui, já. A doutora Vânia segue aqui com a sua explicação. O assunto acromegalia, uma doença rara causada pela produção excessiva do hormônio do crescimento. Doutora Vânia, está nos ouvindo bem?
Sim, estou ouvindo.
Você explicava para a gente que a acromegalia, ela começa a ser percebida em indivíduos adultos a partir de 18 anos, né?
Isso. Agora vai depender, né, de quando a doença se manifestar, mas é a partir do 18. Tem gente que começa com 30, 20, 40... né? É a partir da idade adulta, né? Acima de 18 anos. E aí na criança, né, adolescente, a gente chama de gigantismo porque ele vai crescer em altura, não vai ser só nas extremidades.
Ok. Ela tem alguma hereditariedade também?
Na maioria das vezes não, tá? Os casos hereditários são raríssimos. A maioria a gente fala que é esporádica. O indivíduo teve, mas o filho não vai ter, a irmã não tem, os pais não tiveram. Então, na maioria das vezes é esporádica.
A acromegalia, ela se manifesta em que partes do corpo, assim, mais vezes, onde é mais comum?
Isso. Na realidade, o que é mais notório são os estigmas faciais, assim, né? Então, aumenta o nariz, aumenta os lábios, né? Tem uma prominência frontal, né? Então, a fronte aqui vai para frente, o indivíduo fica com prognatismo, né? Que o maxilar aqui vai para frente. Isso é o que mais caracteriza, né, o paciente com acromegalia. Agora, o comprometimento é geral. Todos os órgãos podem... sofrer influência dessas altas concentrações de hormônios de crescimento e ter alguma alteração. Aí cada paciente, tem pacientes que têm mais dores articulares, porque cresce, né, deformam as articulações, tem pacientes que têm manifestações cardíacas, né, outros vão ter diabetes, então aí vai depender de paciente para paciente, mas o mais característico são as alterações fisionômicas.
Quem é mais afetado, mulheres ou homens?
Então, para essa doença hipofisária, né, que a gente chama, a proporção é igual, tá, de homem para mulheres. Outras doenças hipofisárias acometem mais as mulheres, mas para a acromegalia é igual.
O exame é feito de que forma? Ele, a princípio, ele é visual, mas há também outros exames?
Então, na suspeita, né, inclusive a gente vai fazer na semana que vem, do dia 1 ao dia 3 de novembro, né, porque dia 1 é o dia, né, da conscientização aí da acromegalia, o diagnóstico, ele é fácil de se fazer. O problema é lembrar desse diagnóstico, né, então, porque na maioria das vezes o paciente não vai procurar um endocrinologista para falar que aumentaram as extremidades, né, ele vai procurar algum médico, né, ou a unidade básica, ou um especialista especialista ou até um ortodontista. E a gente orienta, né? Tem um exame no sangue que dosa e, vindo alterado, a gente considera o rastreamento positivo e, vindo negativo, a gente afasta. Então, a gente começa com um exame no sangue. Aí, o exame no sangue vindo positivo, aí o paciente vai para mais um exame, aí, se continuar positivo, ele vai para uma ressonância de hipófise.
A cirurgia plástica é uma das soluções, doutora?
Então, na realidade, para o tratamento mesmo, né, o tratamento é retirada da lesão, né, uma cirurgia transesfenoidal que é feita, né, para tirar a lesão. Agora, as alterações fisionômicas, o paciente pode, né, ir atrás de uma correção plástica, mas algumas características, mesmo com tratamento, pós-cura, ele ainda fica com algumas características fisionômicas da doença, infelizmente.
Comparando com outras doenças, a acromegalia é considerada ainda uma doença desconhecida?
Eu diria que sim. Tá? Não é uma doença que as pessoas conhecem e também é uma doença relativamente rara. Eu acho que mais importante do que a população são os profissionais de saúde reconhecerem um paciente, né? Então, como não é uma doença prevalente, acho que mais importante são todos os profissionais de saúde lembrar desse diagnóstico e, na suspeita, fazer a investigação.
Muito bem. Existe algum tipo de preconceito contra isso, doutora?
Existem, né, os preconceitos pelas alterações fisionômicas. Então, tem alguns pacientes que relatam, né, um pouco de rejeição, enfim, não é tão frequente, mas pode existir, sim.
O SUS oferece tratamento para essa doença?
Sim, o SUS oferece. O SUS oferece tanto o tratamento cirúrgico pela cirurgia transesfenoidal em centros de referência e também disponibiliza tratamento farmacológico para aqueles pacientes que não adquiriram cura pelo tratamento cirúrgico.
Doutora, essa doença, ela se manifesta somente em órgãos ou partes externas do corpo ou também se manifesta de forma interna? Por exemplo, um osso muito grande, uma outra parte do corpo que também tenha se alongado demais.
Os ossos, assim, só vão se alongar se a doença acontecer antes, na infância e adolescência, né? Então, os ossos vão ficar longos, aí por isso que o indivíduo fica bem alto, né? Com mais de 2 centímetros. Agora, se for na fase adulta, é mais assim, um aumento das extremidades, então cartilagem, né? E todo o tecido junto, mas não tem um aumento assim do osso, né? Em termos de tamanho, mas tem o tamanho das extremidades, cartilagem, afasta, né? Tem algumas, então pode ter afastamento, né? Aumento do espaço entre os dentes, por exemplo.
Os medicamentos que são ministrados, né, oferecidos pela medicina, eles ajudam a retardar o crescimento, além da solução de também uma cirurgia plástica?
Então, o tratamento, né, seja pela cirurgia ou pelo tratamento farmacológico complementar, o objetivo é esse, é interromper, né, fazer com que a doença pare de progredir e trazer esses sintomas para os pacientes. Então, se aquele indivíduo estava crescendo muito em altura e ele é tratado, vai diminuir, né? Nos indivíduos adultos que têm um aumento das extremidades, essas extremidades, elas ficam menos inchadas, né, menos edemaciadas, o tratamento melhora a dor, mas aquela deformidade nem sempre ela é revertida, né? Então, o pé continua aumentado, às vezes pode diminuir o número do calçado, mas não fica igual ao que era antes da acromegalia. Então, ameniza, né? E a cirurgia plástica não é uma escolha frequente, né? Aí cada paciente vai querer fazer se tem alguma parte, né, que ele queira modificar, mas não é algo frequente, porque é difícil, né, no sentido de que várias alterações, elas amenizam, não ficam tão evidentes como estavam antes, mas ainda o paciente fica com as características, né, bem típicas da acromegalia.
A acromegalia, ela em muitos momentos se identifica, aliás, se confunde a palavra com o gigantismo. Quais são as principais diferenças entre uma coisa e outra?
A idade que surge, a idade. A causa é a mesma, é um adenoma na hipófise. A única coisa que na idade de infância e adolescência, como os ossos, né, as epífises, as terminações ósseas não estão fechadas, aí o indivíduo vai ficar alto, vai crescer. Era para ele ter 1,70 m, ele vai ficar com 2 metros, né? No adulto, como as epífises ósseas já se fecharam, ele não vai crescer em altura. Então, ele vai ficar com a mesma altura, o que vai modificar o aumento das mãos e pés, né? E no gigantismo você tem o aumento de mãos, pés, tudo, mas também em altura por conta disso que as epífises ósseas elas não estão fechadas, elas ainda continuam crescendo.
Se nada for feito, nenhum tratamento, uma cirurgia, esses órgãos externos, né? Nariz, as mãos, os pés, as orelhas, podem crescer sem parar?
Na realidade, pode acontecer, assim, crescer sem parar totalmente, uma hora para esse crescimento, porque o indivíduo, ele não tratado, ele vai ter outras complicações que vão além, né? Então, suponhamos que tem um paciente com gigantismo, à medida que ele vai crescendo também o coração, vai crescendo o pulmão, vários órgãos. Então, se ele não for tratado, ele pode ter sérias complicações cardiovasculares, inclusive até insuficiência cardíaca, né? E com isso até morrer de um evento cardiovascular, se ele não for tratado. Então, vai ter um limite, né? Não vai ser um crescimento infinito.
Causa um incômodo social, né? Eu já vi pessoas com orelhas muito grandes, nariz muito grande, né? Mas o que é mais grave são consequências internas também, né? Como hipertensão,
sim,
coração,
sim.
Né?
Na realidade, na acromegalia, né, os pacientes, eles morrem antes da população geral e principalmente por doença cardiovascular, né? Porque comprometimento, né, do hormônio de crescimento em excesso no coração, nas artérias.
Doutora, muito obrigado pela participação. Um termo que para nós ainda era desconhecido, né? E realmente a medicina desperta a nossa atenção para tantas doenças e doenças raras, né? Como você disse, no universo de população como São Paulo, né? Por exemplo, aqui para nós, região do interior, não há tantos casos assim. Mas vocês, endocrinologistas, identificam tantos casos e tantas necessidades, né, doutora?
Sim, sim. Um abraço para vocês também.